a virada, né, da China em relação à demanda sai do Brasil e no final de setembro, ali, outubro, ela vai para os Estados Unidos, porque é onde vai ter a colheita de soja, o preço vai estar mais baixo. Então ela volta para lá. Ontem, pessoal, ontem com essa queda fortíssima na Bolsa de Chicago por conta do petróleo, eu já expliquei isso, o petróleo desabou, e enquanto tivesse sinalização de guerra, a gente vai ter esse cenário. Nós tivemos ainda algumas praças sul-mato-grossenses em alta. É o caso de Dourados. De acordo com a Royal Rural, onde o Ronaldo Fernandes é o titular, analista-chefe, ontem nós tivemos Dourados fechando a R$ 128,00 a saca de 60 quilos, uma alta de 75 centavos. Trago agora em destaque os números da Grão Direto para Mato Grosso do Sul, e aí você vai ver que algumas praças já ressentiram. Onde que essas praças ressentiram? Sidrolândia, olha só, Sidrolândia caiu forte. Caiu 1,59%, mas era o melhor valor de soja, ainda continua sendo, aqui no Mato Grosso do Sul. R$ 129,59 a saca de 60 quilos em Sidrolândia, de acordo com a Grão Direto, no fechamento desta segunda-feira. São Gabriel do Oeste caiu 0,42%, R$ 128,95 a saca. Ponta Porã subiu para R$ 129,21 a saca de 60 quilos. Fica muito claro que mais ao sul de Mato Grosso do Sul nós tivemos operações em alta. Eu estou sabendo também que em Amambai, né, a gente não tem os números de Amambai, mas em Amambai também teve ainda a manutenção dos valores que eram praticados na sexta-feira. Maracaju caiu 0,24% a R$ 128,17 a saca e Chapadão do Sul subiu 0,09% a R$ 128,27 a saca de 60 quilos. Turma do Agro, passa rápido, né? Passa rápido e aí a gente chegou ao final desta edição do dia 28 de julho do Agro é Massa, dia do agricultor. Olha, mais uma vez, obrigado, agricultor brasileiro, obrigado pela sua atividade, pelo seu trabalho, pela relevância econômica e bom trabalho, né? Porque data festiva, nem diria que é uma data festiva, porque quem trabalha com agro festeja trabalhando. Então, bom trabalho a todos, né? Bom serviço por aí na fazenda, nas áreas em que você vai atuar. Bom dia, né? Fiquem com Deus e até amanhã.
Agro é massa. No microfone aberto.
O Agro é massa. Massa FM.
Todo dia na Massa FM, você ouve as mais pedidas da massa.
As mais pedidas da massa. Massa FM.
Oferecimento. Livo Incorporadora. Evolui quem vive bem.
As mais pedidas da massa. De segunda a sexta, às 17h.
Seja para o hambúrguer da noite, o churrasco do fim de semana ou as refeições do dia a dia, a Big Beef tem o kit ideal para você. São diversas opções de kits preparados para levar mais qualidade, sabor e praticidade para a sua mesa. E atenção, até o final de julho está rolando um super sorteio de um kit churrasco no Instagram da Big Beef. Acesse o nosso perfil, participe e concorra. Faça seu pedido pelo delivery pelo 67-3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
Eu sou massa! Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por mais. Mato Grosso do Sul.
Campo Grande é referência nacional em saneamento. Hoje, quase 1 milhão de pessoas já contam com água e esgoto tratados. E os investimentos avançam por todo o Mato Grosso do Sul, levando mais saúde, qualidade de vida e dignidade para milhares de famílias. Seguimos trabalhando para conectar a próxima casa. Saneamento. Orgulho que conecta Mato Grosso do Sul, Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal. Empresas AEGEA.
Minha racha é massa. Olá, pecuaristas. Estamos a menos de 10 dias do Mega Leilão CFM. A CFM vai vender 450 touros Nelore no dia 6 de agosto, no recinto Terra Nova Eventos, em Campo Grande. São os melhores touros CFM da safra. E no dia seguinte, serão ofertados mais 150 touros na Mega Loja da Fazenda Lajeado, em Aquidauana. Informações sobre vantagens de frete e descontos pelo telefone 17 99775-3618.
Se é limpeza, descartáveis ou embalagens, a Sorpac tem tudo o que você precisa. Estamos em Campo Grande, mas atendemos todo o estado, com entrega rápida e o melhor preço, seja no atacado ou no varejo. Aqui você encontra variedade, qualidade e economia de verdade. Não perca tempo. Siga agora, @SorpacEmbalagens nas redes sociais e faça seu pedido. Ou venha nos visitar, Avenida Eduardo Elias Zaran, 1864. Sorpac Embalagens, solução completa para o seu negócio ou para a sua casa.
Ei, diz aí, como você se liga na massa?
Eu sempre tô na massa pelas redes sociais. Procura aí, Massa FM no Instagram.
Massa!
A tarde da Massa FM é muito mais divertida. Tem o Alô da Massa, com a galera participando ao vivo.
Eu curto vocês todas as tardes, quero mandar um beijão pros meus filhos.
E a gente tá aqui, né, dando uma geral na casa e ouvindo vocês.
As melhores músicas e um montão de presentes. Tarde da Massa, de segunda a sexta, 2 da tarde.
Massa FM. É rádio,
rcn67.com.br.
Massa FM 6:46.
MS é massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM nesta terça-feira, 28 de julho de 2026. Agora são 6:46, 6:46. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto. Para você que me acompanha, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. Você sabe, é com fé, esperança e muita determinação que a gente chega aqui para comandar mais uma edição do nosso microfone aberto. E eu já começo chamando a atenção dos motoristas de Campo Grande, viu? Olha, eu estava a caminho aqui da emissora e bem naquela rotatória, na Ricardo Brandão, com a arquiteto Rubens Gil de Camilo e também a Geribá, bem naquela rotatória onde tem uma farmácia ali, teve um acidente envolvendo um carro e uma moto, tá? Aparentemente o motociclista estava bem, mas é que nesse horário a gente sabe, ali próximo tem escola também, então o trânsito tende a ficar um pouco mais intenso. Então redobre a atenção para você que segue pela rua Geribá, Ricardo Brandão, e também pela rua Arquiteto Rubens Gil de Camilo, tá certo? Bem na rotatória ali tinha um acidente, mas motociclista aparentemente passando bem. Bom, vamos aos destaques de hoje. Começa com Dourados, Ginês César, ao vivo no estúdio da Massa FM, trazendo os destaques para esta terça-feira. Ginês, bom dia.
Bom dia para você, Bruno. Bom dia para todos que estão com a gente. A Câmara Municipal aprova uma lei que acaba com a burocracia para abrir empresas em Dourados. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e vamos falar também de um golpe, tá? Um estagiário é preso, acusado de aplicar golpe num policial militar aqui no município. Daqui a pouquinho eu conto tudo.
Muito bem, na costa leste do estado eu tenho Kelly Martins ao vivo no estúdio da Massa FM em Três Lagoas, trazendo os destaques para esta edição. Kelly Martins, muito bom dia para você.
Muito bom dia, Bruno, Ginês, a todo mundo que nos acompanha na Massa FM. Trago informações sobre política, quem que vai decidir os rumos das eleições de 2026? Mato Grosso do Sul já tem mais de 2 milhões de eleitores aptos a votar. As mulheres, Bruno, seguem aí liderando as estatísticas nas urnas, segundo o levantamento do Tribunal Regional Eleitoral. E aqui em Três Lagoas, são mais de 89 mil pessoas aptas a votar, a cidade se consolidando como a terceira maior cidade eleitoral de Mato Grosso do Sul. Vou trazer mais um recorte do TRE sobre as eleições 2026 e falo também sobre saúde. O alerta está ligado em Três Lagoas, a cobertura vacinal segue abaixo da meta e, para evitar a volta de doenças como o sarampo, a pólio, o município antecipou a campanha de multivacinação. Vou trazer mais detalhes já já.
E ainda na edição de hoje, atenção mulheres, em spray de pimenta pode ser utilizado para defesa pessoal. Estado reforça proteção a mulheres vítimas de violência com a nova parceria em Mato Grosso do Sul. E a Polícia Civil está investigando um feminicídio seguido de suicídio em Campo Grande. Tudo isso e muito mais agora no microfone aberto que está no ar. A Polícia Civil está investigando um caso de feminicídio seguido de suicídio ocorrido na tarde de ontem no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Terezinha Nantes de Arruda, de 54 anos, foi morta a golpes de faca pelo marido, Joel Escócia Carvalho, de 59 anos, que tirou a própria vida em seguida. Os corpos foram encontrados pelo filho do casal, que ia ao local para almoçar. Os dois estavam juntos há pelo menos 30 anos e não havia histórico de violência doméstica, mas o homem resistia à intenção da esposa de se separar. Com essa tragédia, Mato Grosso do Sul contabiliza 16 feminicídios apenas este ano, sendo o terceiro caso na capital. Agora 6:50 e falando no trabalho de proteção às mulheres em situação de violência doméstica, nós temos reportagem na sequência. É claro que ganhou agora um reforço aqui em Mato Grosso do Sul, onde um acordo firmado entre o Estado, o Tribunal de Justiça e a Polícia Militar. Essa parceria amplia a atuação conjunta e fortalece o acompanhamento às medidas protetivas.
O aumento dos casos de violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul levou o governo do estado, o Tribunal de Justiça e a Polícia Militar a firmarem um acordo de cooperação para fortalecer a rede de proteção às vítimas. Segundo a presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica da OAB de Mato Grosso do Sul, Luciana Zambuja, um dos principais avanços do acordo é o fortalecimento do programa Mulher Segura da Polícia Militar.
A meu ver, a gente precisa ter presente que Mato Grosso do Sul é um estado com características geográficas especiais e que demandam aí uma atenção especial também. E aí o aumento dos registros de forma geral pode acontecer, seja pelo aumento real da violência, mas também a maior confiança das mulheres na rede de proteção e de atendimento, na divulgação dos canais de denúncia, na ampliação dos canais de denúncia, por exemplo, das medidas protetivas online, dos BOs online. É de modo que casos que antes não eram notificados passem a ser registrados. Então, quando o Mato Grosso do Sul aparece com uma alta além da média nacional, isso deve acender um alerta nos órgãos que atuam na rede de proteção e na rede de atendimento. Em Mato Grosso do Sul, nós temos um programa da Polícia Militar, um programa muito, muito bacana, muito importante, que é o PROMUSE, Programa Mulher Segura, que faz esse acompanhamento das medidas protetivas concedidas, faz visitas técnicas, faz informações e orientações às mulheres em situação de violência, e uma vez que a mulher denuncia o descumprimento, ela já está no radar, já está no sistema da Polícia Militar, que está monitorando aí e que vai dar uma resposta célere a esse descumprimento.
Os números mostram que esse ainda é um desafio. O anuário registrou cerca de 96 mil casos de descumprimento de medidas protetivas em todo o país.
A medida protetiva, ela é um instrumento jurídico de grande importância, essencial para a proteção da vida das mulheres em situação de violência, mas sozinha realmente não elimina o risco. Ela precisa ser informada de que o descumprimento a essa medida protetiva precisa ser novamente denunciado, porque o descumprimento da medida protetiva enseja a prisão do agressor. A vítima, ela vai continuar exposta à ação desse agressor, mesmo com a medida. E também, para além, né, dessa causa ou da conjunção de causas, esse estudo, essa pesquisa, ela acende o alerta e exige uma resposta que seja integrada, porque a prevenção à violência doméstica e familiar, ela não é um caso da segurança pública, ela não é um problema da justiça, ela é de todas as instituições, de todas as áreas das políticas públicas, porque ela precisa ser integrada, ela precisa ter um olhar diferenciado para mulheres e meninas em situação de violência.
Bom, e ainda falando sobre mulheres, mas no campo eleitoral, né? Mato Grosso do Sul ganhou mais de 28 mil eleitores e a maioria são as mulheres. A Kelly Martins ao vivo com a gente trazendo as informações. Kelly.
Oi, Bruno, bom dia novamente. É um crescimento bem representativo, nós estamos falando aí de pouco mais de 28 mil pessoas no estado aptos a votar e esse comparativo, Bruno, é em relação às eleições de 2022. O Tribunal Regional Eleitoral tem divulgado o perfil do eleitorado, né? Tem divulgado em novas informações sobre as eleições de 2026, informações essas que com certeza vão servir para futuramente políticas públicas sendo desenvolvidas no estado. Então, hoje, o cenário de Mato Grosso do Sul é qual? Mais de 2 milhões de eleitores que estão aptos a votar nas eleições de 2026 e assim como acontece em todo o país, as mulheres elas continuam sendo maioria nas urnas por aqui também. Elas representam 53% desse eleitorado em Mato Grosso do Sul. Aqui também em Três Lagoas tem esse reflexo. Três Lagoas é a terceira cidade, né, com maior número de eleitores aptos a votar. São 88 mil eleitores. E nesse contexto, 47 mil são eleitoras contra 41 mil homens. Então também mostra esse reflexo positivo. Aí Campo Grande, Dourados, né? As duas maiores cidades também vindo nessa questão. São 640 mil votantes na capital e 166 mil votantes em Dourados. Importante ressaltar, Bruno, que nós estamos aí fazendo toda essa estatística conforme o balanço divulgado pelo TRE, mostrando já esse cenário para quase 2 meses praticamente para as eleições no dia 4 de outubro e é importante a gente ter essa visão porque Três Lagoas vem fazendo todo esse crescimento aqui na nossa região, tem um crescimento de eleitorado, a eleitorado aumenta o peso político também dos municípios nas eleições estaduais e também federais. A gente sabe que quanto maior o número de eleitores, mais tende a ser a atenção dos partidos, dos candidatos. Então, nós estamos mostrando como é que estão esses cenários e o recorte está também no nosso portal RCN67. As pessoas que querem conhecer como é que está o perfil nesse momento, é só dar um clique e acessar lá também. Volto com você.
Valeu, Kelly Martins, muito obrigado. Depois a gente volta a falar mais aí com a Costa Leste do Estado, porque agora eu vou a Dourados. Câmara aprova lei que promete acabar com burocracia para abrir empresas em Dourados, né? A gente sabe, Ginês, que a burocracia, ela realmente é algo que às vezes desestimula, né? Ou também desanima, né? O empresário ali, o microempreendedor, a abrir o seu negócio.
Exatamente. Essa lei vem nesse sentido, Bruno. A ideia do município é facilitar o ambiente de negócios, né? E a gente ouve muito na classe política falar, olha, o empresário é a pessoa que gera emprego, que desenvolve a economia, que acredita na economia, apesar de todos os desafios. E o poder público, muitas vezes, o único papel dela é não atrapalhar esse processo. E isso é uma tônica para muita gente, tanto para quem é da classe política quanto para os empresários. E a Câmara Municipal aprovou ontem, né, aprovou inclusive em regime de urgência, um projeto de lei que é do Executivo, que é da Prefeitura, que promete reduzir aí a burocracia para quem deseja abrir uma empresa, regularizar ou manter uma empresa aqui no município. Então essa proposta, volto a dizer, veio do próprio município, que está tentando estimular a economia, a geração de novas empresas e a geração de movimentação financeira aqui no município. Como que vai funcionar essa lei? Alguns pontos que são interessantes para acelerar esse processo, né, para estimular a atividade econômica. Então a ideia, por exemplo, é simplificar todo esse processo. O principal avanço nesse projeto é a dispensa de atos públicos prévios de liberação. Tem alguns setores que precisa liberar, precisa ver se está dentro das normas, precisa checar. Então, é uma empresa com baixo poder de poluição, por exemplo, já libera logo, depois a gente vai avaliar isso. Então, são algumas iniciativas que vão aí acelerar todo esse processo. Outra coisa também que é interessante, vai se levar em conta a boa-fé do cidadão que está empreendendo. É subjetivo? É. Mas a partir do momento que a pessoa quer abrir uma empresa, deixa-se abrir e depois, com o tempo, vai se ajustando, vai se adequando e vai se moldando na legislação municipal. Então, a boa-fé conta, a atuação mínima do Estado, quando possível, acaba estimulando isso. Outro ponto de destaque que a prefeitura quer implantar é a digitalização, fazer tudo de forma online. Quanto menos presencial, mais rápido isso funciona, tá? Então, isso também é a proposta, cria também a possibilidade da aprovação para determinados atos administrativos, ou seja, simplificar o lado interno da prefeitura, os despachos, as autorizações. Então, tudo isso também deve contribuir para agilizar, automatizando, facilitando e acelerando todo o processo. E um outro dispositivo que é para estimular também, o município coloca aí a sala do empreendedor como uma unidade permanente de atendimento, né, oferecendo orientação, suporte para que os empresários, aqueles que têm menos condição de uma assistência especializada, possam também encaminhar as suas empresas, recebendo a orientação do que fazer, de como fazer e qual o melhor formato para fazer. Então, a sala do empreendedor, com essa lei aprovada agora, deve virar um ponto fixo, um ponto permanente de atendimento, assim como funciona, por exemplo, o SEBRAE, mas isso ligado diretamente ao município. E uma outra coisa importante, não menos importante, a integração dos órgãos municipais à rede nacional para a simplificação de toda a documentação, que para quem é empresário tem a rede SIM, que é onde que eu unifico todos os dados, né, de Receita Federal, Junta Comercial e município. Então, isso já, do ponto de vista técnico e informático, já está preparado e também deve agilizar bastante. Agora, falta a sanção do prefeito Marçal Filho para que a lei comece a vigorar na prática e torcer para que todas essas medidas fluam, né, deem resultado para a abertura de empresas mais rapidamente. Bruno, é contigo.
Valeu, Ginês, muito obrigado. Muito bem, vamos pro intervalo rápido, a gente volta daqui a pouquinho com entrevista, hein? Entrevista na sequência aqui no nosso programa. Voltamos já já.
O Brasil ficou no meio do caminho, mas você continua no jogo, garotinho.
Chute premiado, verde e amarelo. É golaço na rede, é fone na mão e dinheiro no bolso. Massa!
Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora, de 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol! Olha o gol! Gol! As empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagrecentro, IVS, Visão Solidária.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM.
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPA ME 0504-97702026 e 0404-9768.
Se
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
O motivo pra ficar na massa? A melhor sintonia.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Existe um lugar onde a vista encontra o vale e se perde no horizonte. Um endereço pensado para quem valoriza a qualidade de vida, tranquilidade e o privilégio de morar bem. Em breve, a Corpal apresenta em Sidrolândia o Alto da Boa Vista. Lotes a partir de 240 metros quadrados em uma localização privilegiada, com praça de convivência planejada para toda a família. Isso não é comum, é Corpal. Siga a arroba Corpal Incorporadora nas redes sociais.
Feliz Natal! A gente tá com você em todo momento especial. E chegou a vez de comemorar o Dia dos Pais. A gente separou uma caixa de ferramentas maravilhosa que tem a cara do coroa. Pra concorrer é muito simples. Chama a Massa no WhatsApp e digita a palavra-chave pai. Depois manda uma foto bem bonita com o papai.
Pronto, tá concorrendo.
O sorteio é dia 28 de agosto.
Massa FM.
Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM, 7 horas e 5 minutos. Muito bem, já estamos de volta ao vivo aqui no microfone aberto para Campo Grande, o interior do estado de Mato Grosso do Sul. A Assembleia Legislativa está nos últimos dias, né, de recesso do ano eleitoral e a movimentação de bastidores deve ditar o ritmo das discussões na Casa de Leis. Né, que já tem no radar o reajuste de 41%, quase 41%, na tarifa de pedágio da BR-163, que passa a valer a partir do dia 5 de agosto, além, é claro, das articulações políticas de olho nas eleições 2026. Para falar sobre esses temas, eu converso agora com o deputado estadual Pedro Cian Neto, do PSD. Ele que é vice-líder do governo na Assembleia Legislativa e pré-candidato à reeleição. Deputado, o governo do estado assumiu a gestão do Morenão, né, que é uma de suas bandeiras aí recentes, que o senhor tem defendido bastante, defendido inclusive a abertura do Morenão, e o governo já anunciou o início das obras de recuperação do gramado, que inclusive já vem acontecendo. Qual que é a importância dessa etapa, né, para o futebol e para o esporte aqui em Mato Grosso do Sul? Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Bruno. Tô feliz de estar aqui com vocês. Faz tempo que a gente não volta a se falar.
Verdade,
né?
Rapaz, tem tempo já.
E eu tô acompanhando o seu trabalho aqui na Massa. Uma alegria estar com todos vocês. Bom, esse trabalho do Morenão, essa volta do Morenão, eu considero como um dos grandes trunfos conquistas do nosso mandato, né, nessa área do esporte, porque essa é uma tecla que nós estamos batendo desde o começo de 2023. Uhum. E esse estádio está fechado há tantos anos. O Morenão é de 1971, então, portanto, ele tem 55 anos de idade. Eu acho que nesses 55 anos de idade ele nunca recebeu uma demão de tinta, sabe? Uhum. Nunca teve um investimento que pudesse minimamente fazer uma reforma. Então o estádio se deteriorou e esse gigante do nosso futebol, que foi o palco de inúmeras decisões, que faz parte da memória afetiva do sul mato-grossense, uhum. os Comerários, o Brasil-Paraguai, inúmeros outros eventos ali, ele foi se deteriorando até num ponto de interdição. E aí, de 2023 para cá, desde que eu assumi o mandato de deputado estadual, eu tenho batido nessa tecla da reabertura do Morenão. E aí criamos até uma campanha chamada Morenão Reaberto Já. Envolvemos times, envolvendo os boleiros, lançamos uma campanha visual e tudo. Fizemos 4 audiências públicas uhum. para tratar desse tema, com o Ministério Público, com a Universidade, sempre batendo na tecla. O Morenão precisa ter um investimento. É lógico que a gente não quer fazer o Allianz Parque. A nossa ideia era fazer uma reforma modesta, um arroz e feijão, reabrir o estádio e buscar lá na frente um concessionário privado. Uhum. Então, depois de 3 anos e meio, o governador Eduardo Riedel finalmente tomou a decisão, depois de negociar amplamente com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é a dona do estádio, uhum. lembrando que ele é um estádio universitário, e finalmente assumiu a operacionalização do Morenão, que então, portanto, fica a cargo do governo do estado. Agora são investimentos de 16 milhões de reais. O campo está sofrendo uma reforma inicial agora, depois vai mexer um pouco. O vestiário já está pronto, banheiros já estão prontos, vai ter um investimento na acessibilidade, aí tem um sistema de descargas elétricas que tem que mexer lá, para-raio, etc., iluminação, cabine para locução. Enfim, não é nada de outro mundo, mas vou fazer com que o estádio possa ter uma desinterdição, ainda que parcial, para pelo menos 12 mil pessoas, que é aquela parte que está coberta. Então o Morenão ele fica reaberto. E aí, a partir disso, nós vamos começar a ter onde jogar aqui no Mato Grosso do Sul. Porque uhum. o campeonato brasileiro a gente vai jogar em Cuiabá, né? Do jeito que está aqui. Então acho que é o único estado da federação dos 27 que não tem um estádio para jogar. Uhum. Então nossos times vão começar a jogar aqui, traz bilheteria, traz público, traz cobertura televisiva, investimento, patrocínio, e a roda do futebol começa a vir. Pedro Luciano, mas aqui no estado não tem futebol. É verdade que até então não tinha mais futebol. Uhum. Até mesmo porque das coisas que aconteceram na federação, depois do Cesário, aí 30 anos, todas as operações com polícia operações policiais, uhum. retiraram a presidência e tal. Bom, tá renascendo agora o Operário, o Comercial, o Pantanal. Eles estão montando SAFs, né? Que é a Sociedade uhum. Anônima de Futebol. No caso do Operário, o Maluf e outros estão investindo. E até, por exemplo, até o Operário contratou um ex-jogador da seleção brasileira, uhum. né? Que agora tá jogando. Então o time tá renascendo. Aí os novos cartolas, nossos empresários do futebol, dizendo, poxa, mas como é que a gente vai investir no time se não tem nem onde jogar aqui?
Sim.
Né? Então, agora, com isso aqui, a roda do futebol volta a funcionar.
Muito bem. Deputado, um outro ponto importante para a gente falar aqui, e aí é um pouco mais complexo, que é o pedágio da BR-163, né? Verdade. A NTT autorizou aí um reajuste de 40,5%, quase 41%, na tarifa do pedágio. A Motiva Pantanal, a concessionária, ainda não divulgou se vai fazer esse reajuste na totalidade. A gente sabe que esse é o limite que ela pode reajustar, de até quase 41%. Uhum. E aí, o que, que dá para ser feito? Porque, na verdade, falando o português bem claro, é um absurdo, né? Eu até falei aqui, falei que eu me sinto um usuário da BR-163, um usuário otário, porque não tem 40% de duplicação, não tem 40% da estrada melhorada e vem um reajuste como esse autorizado por um órgão federal.
É verdade. Na realidade, o que está sendo colocado agora, porque durante os últimos 3 anos nós acompanhamos essa discussão, que era a concessão da BR-163, e para situar as pessoas que estão nos escutando, a BR-163 é aquela que corta nosso estado de norte a sul. Lá em Sonora, no extremo norte do estado, ele vai descendo, passa ali por Coxim, São Gabriel, depois vai ali Camapuã, Bandeirantes, chega aqui em Campo Grande e desce até o extremo sul do estado em Mundo Novo. Dá 847 quilômetros cortando o nosso estado verticalmente. Uhum. Quem era o concessionário da BR-163? Era a CCR MS Via, certo?
A CCR.
Que é a mesma hoje, né?
Mesma.
Só mudou o nome.
É, ela mudou de nome, agora ela é a Motiva. E na realidade houve uma repactuação desse contrato. O certo, na minha avaliação, era que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, e a União, que é o poder concedente, é com quem está a caneta para definir isso tudo, cancelasse o contrato da CCRMS Via, uhum, e depois cancelasse o contrato por inadimplência contratual, porque o investidor, a CCR, não fez os investimentos conforme combinado no contrato de concessão de 2014. Uhum. E após aplicação de multas, aplicação de sanções, aplicação do... Eles tinham até um valor de 500 milhões de reais depositados em garantia, que, uhum, poderia ser sacado. E sacado em favor da União, do poder concedente, como garantia. Depois de ter feito tudo isso, feito um novo chamamento para encontrar um novo concessionário e uma outra empresa que fizesse esse investimento. Muito bem, é o que eu acho que deveria ser feito. Uhum. O que que foi feito? O que foi feito é o seguinte: a ANTT, juntamente com, na verdade, a CCR, pilotou essa solução jurídica, uhum, buscou um parecer do Tribunal de Contas da União, e esse parecer do Tribunal de Contas da União permitiu a chamada repactuação. O que que é? Pegar aquele mesmo contrato e modificá-lo para condições que, na avaliação deles, fossem economicamente viáveis. Não é o que eu estou dizendo que é o justo, tá? Uhum. É o que foi decidido pelo Tribunal de Contas, então é, portanto, matéria vencida, tá? O que que ficou dentro dessa repactuação? Não mais vai ter a duplicação de 847 quilômetros de norte a sul, como estava previsto inicialmente, uhum, e em seu lugar vai ficar o seguinte: 150 quilômetros que já foram duplicados, teríamos mais 203 quilômetros de duplicação, tá? Então é 150 mais 203, e mais 147 quilômetros de terceira faixa.
Uhum.
Tá? Então, bem menos
bem do que... Aquém do que...
Bem aquém. Bom, é, isso aqui vai ser seria um investimento de 9 bilhões ao longo de vários anos, mas eles são concentrados principalmente nos três primeiros anos, tá? Uhum. Do ponto de vista do tráfego, vai dar uma melhorada boa, tá? Por quê? Porque tem os principais pontos de acidente e tudo mais, vai ter duplicação, vai ter terceira faixa, etc. Mas cá entre nós, é muito aquém do que era uma duplicação de norte a sul de 847 quilômetros.
Sim.
Correto? E eu acho baita, muito injusto você pagar pedágio quando você não está 100% duplicado.
Uhum.
Bom, o que que eles alegaram, tá? E eles alegaram que houve um profundo desequilíbrio econômico das condições de 2014 com a relação de hoje. E, de certa forma, vou te colocar os pontos se você argumentar. Em 2014, qual que era a taxa de juros do Brasil? A taxa Selic do Brasil era... A gente estava no âmbito do governo Dilma, estava, uhum, com uma taxa Selic bem baixinha. Uhum. Tá? O dólar, nós... inclusive, a gente, lembra que a gente tinha acabado de sair... A crise do subprime foi em 2008, 2009. Uhum. Depois a Dilma fez uma desintoxicação do juros, chegou com juros a 2%. Tá? Hoje, nós estamos com juros a 14,5%.
Olha, o dólar 2013 em torno de 2,35. Isso. 2,45.
2,35. Qual que é o principal custo para você fazer asfalto? É o petróleo bituminoso usinado a quente.
Uhum.
Tá? É o CB... CB o quê? CB o quê? Uhum. Tá? CB o quê é basicamente... É petróleo e, portanto, é dólar. Tá? Então, ele tomou. O concessionário lá em 2014 pegou taxa de juros baixinha, de 2, 3%, tá? Com BNDES super concessivo, com uma taxa de juros de pai para filho, uma taxa de câmbio a 2 e pouquinho. Uhum. Então ele tinha um determinado custo de investimento e um custo de financiamento. Terceiro aspecto, eles consideravam um fluxo de trânsito na BR-163 40% maior do que o efetivamente verificado.
Uhum.
Por quê? Entrou em funcionamento a Ferro Norte, que fica ali no sul de Mato Grosso.
Uhum.
E a Ferro Norte se conectou com a Malha Paulista, chegando até o Porto de Santos. Então, o que que acontece? Boa parte dos grãos que iriam ser transitados pela BR-163 começaram a ser escoados pela Ferro Norte e Malha Paulista. Uhum. Então, tirou 40% da demanda. Então, os juros, hoje você tem 14,5%, antes era 2%.
Hoje você tem dólar a 5 e alguma coisa, e antes era 2 reais por dólar, e o fluxo caiu 40%. E pior, eles entraram em 2014 com apetite para ganhar a concessão. Então, uhum. O preço do pedágio a cada 10 quilômetros, lá em 2014, era 10 reais alguma coisa. Eles mergulharam para 5 uhum. na concessão. Então, eles baixaram 50% do preço para ganhar. Então, eles entraram com uma tarifa baixa e todas as condições do negócio alteraram. O que aconteceu? Eles não fizeram investimento.
Sim.
Você entendeu? E aí, depois que viram a viola em cacos, buscaram juridicamente uma saída, que é esse reequilíbrio, uhum. que é o que foi colocado agora, que é justamente... E aí, o pior, com esse novo pedágio altíssimo.
Sim.
Então... É péssimo o negócio. Bom, resumindo a coisa, o coitado do motorista e do cidadão sul-mato-grossense, que não tem nada a ver com todos esses erros da empresa, da União, do Tribunal de Contas da União, das decisões judiciárias, é quem está pagando o pato.
Bom, agora 7 horas e 18 minutos, tinha muito assunto ainda pra gente falar, mas nosso tempo é curto. Eu quero agradecer o deputado Pedro Cian Neto aqui, presente no nosso estúdio, trazendo informação e, claro, importante. Eu gosto de conversar com o Pedro Cian, porque ele é um cara que estuda muito, né? Então ele tem números na cabeça, ele sabe das coisas muito bem, e isso é importante também trazer para nossa audiência. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu?
Poxa, Bruno, eu fico feliz pelo seu comentário. Eu que fico feliz de estar aqui com você. Sempre é uma excelente entrevista, um ótimo papo. Você é um dos caras mais de ter uma visão horizontal, que lê o Mato Grosso do Sul, lê o Brasil, e é sempre uma alegria estar aqui do seu lado. Parabéns.
Valeu, obrigado. Vamos para o intervalo rápido, a gente volta já já.
Boletim Acrisul no Agro. Os principais acontecimentos da Associação de Criadores do Mato Grosso do Sul. Cobertura dos eventos. Informações da Associação para o Produtor Rural e as ações dessa classe produtora que acontece na Acrisul.
Oferecimento Sicredi. É ter com quem contar.
Acrisul no Agro.
Massa FM.
Se é pra ir mais longe, vai com quem entende e vem junto com a Nação Chevrolet. Aproveite diversos modelos com taxa zero e pronta entrega para você sair de Chevrolet zero quilômetro ainda este mês. Aqui você encontra condições especiais de negociação e uma equipe preparada para ajudar você a escolher o Chevrolet ideal. Visite nossa loja, Avenida Coronel Antonino, 1568. Ou fale com a gente pelo WhatsApp, 3320-7000. Consulte condições e vem junto com a Nação Chevrolet. Desacelere seu bem maior. A vida.
Massa!
Wizard, a maior rede de ensino de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue, com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WizMe, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 3341-0494.
Quer fazer uma viagem inesquecível com a família em qualquer época do ano? O destino certo chama-se Odivarque Resort Hotel. Um confortável hotel e um parque com atrações para todas as idades. Acesse odivarque.com.br.
Odivarque!
Quer estudar com quem realmente entende de aprovação? No Colégio Bionatos você aprende com material próprio, aulas objetivas e conteúdo focado no que mais cai nos vestibulares. E ainda conta com plantões de dúvidas diários para revisar e esclarecer tudo o que foi aprendido em sala. Se o seu objetivo é conquistar a tão sonhada vaga, vem estudar com quem prepara você para vencer. As matrículas para o segundo semestre de 2026 já estão abertas. Fale agora pelo WhatsApp 67992921876. Colégio Bionatos, qualidade em que você confia.
Massa!
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha.
Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.cop.br e saiba mais.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Meu amor, esse amor estava escrito.
A Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM.
RCN67.com.br.
Massa FM 723. Já de volta ao vivo aqui no microfone aberto para você. Vamos com informação com Karina Anunciato, porque o spray de pimenta pode ser usado em defesa pessoal por mulheres. Sabiam disso? Pois é, Karina Anunciato tem as informações.
Mulheres com 18 anos ou mais poderão comprar e portar spray de pimenta para defesa pessoal em todo o Brasil. A medida está prevista na Lei 15.474, sancionada pelo presidente da República na quinta-feira, dia 23. A nova legislação autoriza a comercialização e o porte do equipamento, desde que o produto seja aprovado pelos órgãos competentes. O objetivo é permitir o uso do spray para conter temporariamente um agressor em caso de ameaça e integridade física ou sexual. Para adquirir o dispositivo, será necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e declarar que não possui condenação por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça. A lei determina que o spray seja de uso individual e intransferível e reforça que sua utilização será permitida apenas em situações de legítima defesa de forma proporcional à agressão. A norma também cria um programa nacional de capacitação em defesa pessoal para mulheres, que vai orientar o uso correto do equipamento, os limites legais da legítima defesa e os canais de denúncia de violência. A regulamentação das especificações técnicas do spray e implementação do programa serão definidos pelo governo federal. De Campo Grande, Karina Anunciato.
Muito bem, agora 7:25, 7:25. Vamos trazendo informação e notícia para você que acompanha o nosso programa. Eu vou chamando o Ginei César, direto de Dourados, porque estagiário é preso acusado de aplicar golpe em policial militar em Dourados. E Ginei, será que ele não sabia que a vítima era autoridade policial?
Pois é, tudo isso está sendo investigado ainda, viu, Bruno? É um estagiário de direito, um homem de 31 anos, ele foi preso, acusado de aplicar um golpe num policial militar, um terceiro sargento da PM aqui de Dourados. Está a suspeita de estelionato, ameaça, porte de arma de fogo, enfim, e até exercício ilegal da profissão. A história é bem complexa, mas vamos lá tentar resumir isso aqui. Então, de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, que é o policial, relata que o suspeito teria oferecido, há cerca de 2 meses, uma assessoria jurídica e uma intermediação de serviços financeiros. Ou seja, o rapaz, o estagiário, teria condições de facilitar o acesso a um empréstimo do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para a empresa do qual o policial militar seria sócio. Na versão da vítima, do policial, no dia 12 deste mês, ele teria pago R$ 4.500 para dar início, então, ao projeto. Além de ter pago outras custas, né? R$ 400 para honorários, mais 320 para uma taxa, enfim, foi pagando isso para o estagiário. No sábado, dia 25, o policial e o suspeito se encontraram na casa onde esse estudante, esse estagiário, mora com a mãe, aqui no Jardim Água Boa. E aí o policial ficou: peraí, você tem aí a UAB? Você tem a documentação? Você tem o documento de contador? E aí que o rapaz falou: não tem nada disso, não tenho documento, não tenho nada, sou estudante ainda, tal. E aí o sargento falou: seguinte, então eu vou te dar a chance de você me devolver o dinheiro. E segundo o boletim de ocorrência, isso não aconteceu. E aí o sargento fez a abordagem, falou: então é o seguinte, então você está me passando um golpe e eu vou te prender aqui em flagrante. Chamou a polícia, deu fez os procedimentos padrões e levou o rapaz para a delegacia. Na delegacia, o jovem falou que até ofereceu o carro dele em troca, porque ele não tinha aquele dinheiro para devolver no momento. Mas na delegacia, a polícia afirma que tem outros casos também relacionados a possíveis golpes cometidos por esse mesmo estudante de direito. Enfim, a casa caiu, meu amigo Bruno, e ele pegou uma das vítimas, que era policial militar. Agora, tudo isso está sendo investigado pela Polícia Civil aqui de Dourados. Bruno.
Rapaz, deu ruim porque ele foi dar o golpe justamente em quem? Na polícia. Aí, meu amigo, é abuso demais, né? Aí é querer tentar demais, contar demais com a sorte, né? Olha, multivacinação antecipada após queda de cobertura infantil. A Kelly Martins está ao vivo com a gente, vem trazendo a informação direto da costa leste do estado, agora 7:29. Kelly Martins.
Pois é, Bruno, exatamente isso. A campanha de multivacinação normalmente ela é realizada entre os meses de setembro e o mês de outubro. Só que a Secretaria Municipal de Saúde já informou que já vai antecipar agora a partir da primeira semana do mês de agosto. E essa mobilização ela foi adiantada por orientação justamente do Programa Nacional de Imunizações. Porque houve queda na cobertura vacinal e tem muita preocupação com doenças que podem voltar a circular aqui na nossa região, assim como em todo o país, no caso do sarampo. Nós já tivemos aí algumas suspeitas pela região e aqui no interior paulista também, e isso tem chamado a atenção do setor da saúde, que decidiu antecipar então. Segundo a central de imunização da nossa cidade, o município ainda não atingiu a meta de 95% de cobertura, que é o índice aí preconizado, considerado seguro para impedir a reintrodução dessas doenças. Temos também a preocupação com a BCG, que é para menores de um ano e também não conseguiu essa meta estipulada. Então, o que que a saúde vai fazer? Vai mobilizar todos os postos de saúde para oferecer todas as vacinas que integram aí o calendário infantil. E nós estamos falando de vacinas como a hepatite B, a BCG, a pentavalente, polivalente também, a pneumocócica. Também nós falamos sobre a varicela, a hepatite A. Então, tudo que contempla o calendário infantil para atualização, os pais poderão procurar os postos de saúde já a partir da semana que vem, no dia 3 de agosto. Agora, nós temos o dia D da campanha de vacinação, que está marcado para 22 de agosto. É um dia em que todos os postos de saúde vão funcionar num sábado, desde as 7 horas da manhã até as 11 horas da manhã, exclusivamente para realizar essa vacinação. Mas é importante, Bruno, destacar que não precisa esperar o dia D. A partir da semana que vem, todos os postos de saúde estão mobilizados desde as 7 da manhã até as 5:30 da tarde para atender os pais, para atender as crianças e manter então a caderneta atualizada, evitando assim que outras doenças venham fazer parte aí desta circulação de novos vírus em toda a nossa região e consequentemente em todo o estado. Então, importante alerta da saúde aqui para a região leste. Volto com você.
Valeu, Kelly Martins, muito obrigado. Agora vamos falar de previsão do tempo, né? Previsão do tempo para o estado de Mato Grosso do Sul, terça-feira, tempo firme em Campo Grande, temperatura máxima prevista aí pode chegar aos 33 graus, tá? E a mínima registrada no início da manhã foi de 22 graus, ou seja, temos uma variação de 11 graus ao longo do dia. Umidade relativa do ar segue bastante baixa, podendo chegar na mínima de 20%. Hidrate-se bastante, tome bastante água. Ô Kelly, como é que fica o tempo hoje aí em Três Lagoas?
essa onda de calor chegando aqui na região leste, uma manhã já com sol por aqui, Bruno. Nós temos uma temperatura de 21 graus e hoje será um dos dias mais quentes referente à comparação dos outros dias. Nós tivemos dias aí tendo uma máxima de 32, 33 graus, mas hoje a temperatura pode chegar aqui em Três Lagoas a 35 graus. Será um dia bem ensolarado. Você falou um pouco sobre a umidade relativa do ar. Aqui a nossa umidade, ela está em torno de 40%, mas sabemos que no período da tarde, principalmente a partir do meio-dia, essa umidade ela cai e pode chegar então a 25% aqui na região leste. Não temos previsão de chuva, a chuva está cada vez mais distante daqui, que nós temos aí essa temperatura alta a partir de hoje, podendo chegar a 35 graus. Amanhã também temos uma temperatura muito alta, podendo chegar até 36 graus. Então é o que prevê a meteorologia para esta semana aqui na região leste.
Ginês, como é que fica o tempo hoje em Dourados, meu querido?
Aqui também calor, viu, Bruno? Calor, céu claro, não tem probabilidade de chuva hoje, a mínima foi 19 e a máxima hoje pode chegar aos 33 graus nesta terça-feira aqui em Dourados. Tem previsão de chuva para amanhã, né? Amanhã e quinta tem uma pequena probabilidade de chuva, o que pode, como disse a Kelly, melhorar a condição do ar. Tá bem seco, sim, desde o fim de semana, muito vento, clima seco, típico, né, dessa época do ano. Então, a expectativa é de que dê uma chuvinha aqui nesta quarta e na quinta para dar uma aliviada. Mas hoje, não. Hoje, céu claro, sol forte e calor ao longo do dia. Bruno.
Muito bem, agora 7h33, rápido intervalo. Você da região sul do estado fica com o Ginei César, da programação local da Massa FM de Dourados. Voltamos já já.
Negócio, meu sucesso, Grupo RCN.
Oi, gente. Meu nome é Euclides Martins Garcia, sou do Império Lanches e fui o ganhador do trailer completamente equipado da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso, Sebrae. E estou muito feliz. Valeu, Grupo RCN. Valeu, Massa FM. Massa, meu negócio, meu sucesso.
Grupo RCN. Campo Grande, prepare o café, que o bolo tá chegando. Tem coisa melhor do que um bolo caseiro fofinho para compartilhar com a família ou com os amigos? Aqui você encontra bolos caseiros irresistíveis e bolos de pote cremosos que dão água na boca. E tem novidade! Chegou o lançamento do bolo mesclado de cenoura com chocolate, uma combinação perfeita que você precisa provar. Venha conhecer uma das maiores franquias de bolos do Brasil em Campo Grande. Visite uma de nossas lojas, Rua da Divisão 624, Jardim Paraty, ou Rua do Cabo 632, Copa Vila 2. Massa!
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Na terça da carne, carré suíno bisteca quilo 15,89. Miolo da paleta quilo no voão 35,89. Coxão mole com capa quilo 39,89. Coxinha d'asre frango resfriada quilo no Clube Mais 13,89. Linguiça Aurora para churrasco quilo no Clube Mais 16,98. Preço baixo é preço Comper.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Eu sou massa!
Toda história começa com um passo, uma escolha. No aprender, novas direções surgem, o caminho se firma. Há 80 anos, o Senac faz parte de muitos começos e de recomeços que mudam o rumo da vida de milhões de brasileiros. Assim, o futuro vai se desenhando, transformando vidas dia após dia. E o amanhã nasce do que a gente faz hoje. Senac 80 anos. A gente se vê amanhã.
O seu futuro começa agora e a Unigran Capital prepara você. Estude em uma instituição com nota máxima no MEC, com estrutura completa, laboratórios modernos e excelente localização. Na Unigran Capital, teoria e prática caminham juntas desde o primeiro semestre. Tudo isso com os melhores professores que conectam você às exigências do mercado de trabalho. Não perca tempo. Estude ou transfira agora para a Unigran. Inscreva-se em unigran.br/Campo Grande. Unigran Capital. Formação para a vida, futuro de sucesso.
Massa! Seu foco é ter boa iluminação. Na casa, no trabalho, ter satisfação. E deixa tudo agradável, tá gostoso de ver. Foco Iluminação tem tudo pra você. Foco Iluminação tem bom atendimento. Tem preço baixo pra você economizar. E esse é o seu lugar. Venha aproveitar! Se você procura tudo pra iluminação, a Foco com certeza é a solução.
Foco Iluminação. Focada na sua satisfação.
Impressão com qualidade? É na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
Promoção, Casa do Sonho.
Basta!
A casa dos meus sonhos.
Oi gente, eu sou o Henry Seolim, sou gestor comercial e vendas da construtora Tecol em Campo Grande. Nós aqui da Tecol acreditamos no sonho do Grupo RCN e da Massa FM Campo Grande e juntos realizamos a promoção Casa dos Sonhos, transformando em realidade o sonho da casa própria para um campograndense. A Tecol Engenharia ficou muito feliz e orgulhosa de realizar o sonho da casa própria a uma família tão querida aqui de Campo Grande.
Casa dos Sonhos.
Massa FM 738.